Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2019 da Tecnisa. Estão presentes conosco hoje o senhor Joseph Nigri, diretor-presidente, o senhor Flávio Vidigal de Capa, diretor financeiro e de relações com investidores, e demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que este evento estará sendo transmitido simultaneamente pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI. E na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas a perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem produzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bom, queria começar esse call dizendo que eu estou muito feliz com os resultados do nosso primeiro trimestre. Tá? Praticamente todos os indicadores, a gente apresentou uma melhora, nós tivemos vendas de ativos importantes, tiveram dois terrenos, o terreno de Guarulhos, um terreno, que é o de Guarulhos, e um mall do Jardim das Perdizes. Tivemos bom desempenho de vendas, principalmente no Jardim das Perdizes, que também ajudou muito com o resultado de equivalência patrimonial. Geração de caixa muito forte, tá? Estamos falando de 101 milhões na geração de caixa ajustada, contribuindo para reduzir a dívida líquida e também, muito importante, a redução no prejuízo do trimestre para quase zero, aí ficamos com 2 milhões negativos. Outra coisa que me deixa muito feliz é que a Tecnisa voltou a apresentar produtos ao mercado, apesar de não ter sido no trimestre, mas já como evento subsequente, a gente vai mostrar aqui o empreendimento que a gente lançou e que teve muito sucesso. Então, só para seguir aqui a apresentação, no slide 4, o primeiro, quando a gente fala aqui da estratégia, o nosso primeiro item é a retomada dos lançamentos, e que conforme eu falei, não tivemos lançamentos no trimestre, mas agora no mês de maio a gente lançou um empreendimento na Zona Leste, tivemos 50% das unidades vendidas, é um empreendimento de padrão médio-alto, 4 dormitórios, na linha do que a gente vem falando, que é onde o mercado está menos atendido. Então tivemos uma surpresa positiva e ainda temos mais lançamentos para fazer, quer dizer, a estratégia de retomada continua, tá? Dar continuidade à alienação de terrenos não estratégicos, continua também, a gente tem aí ainda alguns terrenos para vender, mas já estamos avaliando compras de novos terrenos. Por sinal, temos alguns terrenos já opcionados, a gente está preferindo sempre a permuta, mas se não for possível fazer permuta, a gente pode fazer alguma parceria parecida com a que a gente fez lá com a HIG ou com a Heinz, para buscar algum promotor, alguma coisa do gênero. Mas, então, dando continuidade para compra de terrenos e lançamentos. Continuando aqui, redução da dívida bruta, bem como o custo da dívida, né? A partir do momento que a gente vai melhorando aí nossos indicadores, desalavancando, a área financeira aqui da empresa tem essa meta de reduzir a dívida em si e principalmente o custo dela. E continuar com a racionalização das despesas, apesar que eu acho que a gente já fez um trabalho muito forte, cada vez fica mais difícil de você diminuir, de você cortar, mas a ideia é conseguir crescer em cima dessa estrutura que a gente tem, sem ter que aumentar ela muito, né? Acho que a gente tem uma estrutura agora bem eficiente que consegue dar conta dos futuros lançamentos e do crescimento da empresa. Então, passando para o slide número 5, A gente mostra aqui o Araribá Home Resort, que é o empreendimento que eu mencionei, que a gente lançou no dia 3 de maio, com VGV de 118 milhões. A gente tem a parceria lá com a HIG, por isso que a nossa participação é de apenas 20%. Mas estamos mirando aí no promote, e tivemos venda no primeiro final de semana de 50% também, isso sem fazer muito marketing, sem gastar muito dinheiro com propaganda. E aí, na sequência, a gente tem o empreendimento do Jardim Botânico de Santa Amaro, que são dois empreendimentos separados, um de 65 milhões, um de 109 milhões, que esse mês mesmo a gente já deve caminhar para abrir as vendas e estamos com uma expectativa muito boa. E tem outros empreendimentos para serem lançados ainda nesse semestre, e se tudo correr bem também, voltaremos com o Jardim das Perdizes ainda esse ano. Tá? Então, eu passo a palavra agora para o Flávio, que vai apresentar os resultados operacionais e financeiros, e fico à disposição depois para perguntas e respostas.
Boa tarde a todos, obrigado, Joseph, pela palavra. Começando na sessão de desempenho operacional, como você mencionou, mantivemos aí um bom ritmo de vendas brutas de 108 milhões de reais, com VSO bruto de 13%, vendas líquidas de 95 milhões de reais, representando incremento no VSO líquido sobre o trimestre passado, fechamos com 11% de VSO líquido. Passando para o slide de estoque, fechamos o trimestre com 706 milhões de estoque, com destaque que entregamos uma obra, então 95% do estoque concluído, apenas 5% em construção, sendo 46% do estoque em São Paulo e 39% em Brasília e os demais percentuais em outras regiões do país. Em relação à Land Bank, como o Joseph comentou, vendemos o terreno de Guarulhos, ele reduziu um pouco, ficou na ordem de 4 bilhões de reais, 175% já adquirido em dinheiro. Em termos de projetos aprovados, temos aproximadamente 1,1 bi, ou seja, aproximadamente 25%, sendo 75% na região de São Paulo. E 88% do nosso land bank encontra-se em São Paulo nesse momento. Como eu mencionei no slide seguinte, entregamos o empreendimento Arruda Botelho, VGV de 69 milhões no primeiro trimestre de 2019, 12 unidades. Passando para o slide seguinte de repasse, tivemos um bom desempenho de repasse no trimestre. Passamos do quarto trimestre, que foi 79 milhões de reais, repassado para 89 milhões de reais nesse trimestre, com um volume um pouco menor de unidades, de 316 unidades, indicando um aumento no ticket médio nosso de repasse. Passando para a sessão seguinte, de desempenho econômico financeiro. Esse slide, como o Joseph mencionou, é um slide que mostra a melhora em todos os indicadores. Tem alguns que o Joseph mencionou que não estão aqui, mas a nossa receita líquida passou de 77 milhões para 112 milhões de reais, um aumento expressivo, tri contra tri. O resultado bruto passou de 14 milhões de reais para 48 milhões de reais no primeiro trimestre, também um aumento expressivo. As despesas gerais e administrativas, mesmo com o esforço que nós fizemos no passado de redução, caíram novamente aproximadamente 1 milhão de reais, ou seja, fechamos o trimestre com 14 milhões de reais de despesas gerais e administrativas, e isso nos levou a um resultado líquido de menos 2 milhões de reais, quando comparado a 64 milhões de reais de prejuízo no trimestre passado, ou seja, uma melhora de quase 62 milhões de reais. Apesar de não estar nesse slide, o que o Joseph comentou, vale a pena destacar, o resultado nosso de equivalência patrimonial foi de 11 milhões positivo, bastante expressivo, fruto do desempenho do Jardim das Perdizes, que tem tido uma performance excelente, e também a melhora no nosso resultado financeiro. A gente vinha num patamar de despesas de 15 milhões de reais, a gente vem reduzindo bastante nosso endividamento, então nosso resultado financeiro fechou em menos 11 milhões de reais. Não está no slide, mas vale a pena destacar esses números também. Passando para o slide seguinte, onde a gente fala de posição de financeira, a gente percebe um incremento expressivo no caixa, passou de 84 milhões de reais no quarto trimestre para 102 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019. Os recebíveis, os já líquidos de extrato, 79 milhões de reais, sendo a maior parte realizável no curto prazo, ou seja, no ano de 2019. Passando para o slide seguinte, a gente percebe que o patrimônio líquido ficou estável, dado o resultado ser tecnicamente próximo a zero, então nosso patrimônio líquido se encerrou em 781 milhões de reais no período. Acho que o destaque muito positivo foi para o endividamento bruto, que caiu de 609 milhões de reais no quarto trimestre de 2018 para 553 milhões no primeiro trimestre de 2019. E quando a gente olha o endividamento líquido, que também não está mencionado aqui, mas a gente fechou em 451 milhões de reais, representando um índice de 57,8% de dívida líquida sobre o PL, que é um patamar bastante confortável para a companhia. E os vencimentos das dívidas aí a partir de 2019 também bastante espaçados, como os senhores podem ver no gráfico da lateral direita aqui abaixo, indicando uma vida média de aproximadamente 2 anos nas nossas dívidas. Um destaque muito positivo da companhia no período, vem no slide seguinte, a gente gerou pelo IFRS 73 milhões de reais, uma geração bastante forte comparativamente aos outros trimestres, e sem IFRS 101 milhões de reais. Muito expressivo essa geração de caixa, e quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente está falando estamos falando de 215 milhões de reais, o que também é um número bastante forte para os números da companhia. Passando para o slide seguinte aqui, também é um slide que a gente tem dado bastante ênfase nas últimas apresentações. A gente percebe que do primeiro trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2019, a gente reduziu 1,3 bilhões na alavancagem operacional da companhia, e acho que a gente tem que destacar alguns itens nesse slide. Número um, a gente percebe que o Jardim das Perdizes tecnicamente zerou o endividamento dele, ou seja, e a gente já no primeiro trimestre fez uma nova distribuição de dividendos no Jardim das Perdizes de 29 milhões de reais, o endividamento líquido estando zerado, isso indica que novas distribuições vão ocorrer, ou seja, a gente deve ter distribuições mais frequentes vindas do Jardim das Perdizes. A obras a realizar também, a gente hoje tem um número de 12 milhões de reais a serem corridos de obras, ou seja, um valor bastante pequeno, onde sobra basicamente o nosso endividamento líquido que eu comentei de 451 milhões de reais, sendo que aproximadamente 110 milhões, essa ordem de grandeza, são dívida de SFH. Ou seja, a empresa hoje tem um patamar de endividamento bastante compatível com o seu patrimônio líquido e com suas operações. Então, com isso, a gente encerra a apresentação operacional da companhia e abrimos para as perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaços para perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Papia, do Bradesco. Por favor, Sr. Victor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui em relação aos resultados aí, a melhora nos resultados, né, acho que foi devido aí a venda do terreno de Guarulhos, né, que vocês até tinham anunciado. Então, até dividindo essa pergunta aqui em duas partes, primeiro é saber se ainda tem, né, e algum terreno a mais aí que vocês ainda pretendem se desfazer, que vocês consideram não estratégico, e enquanto essas vendas não acontecerem impactando positivamente o resultado, qual é o nível de receita e margem que vocês esperam, né, para frente, dado que esse impacto positivo aí teve o impacto da venda do terreno teve um impacto positivo nesse trimestre. E para frente também tentar entender como é que está acontecendo as vendas, acho que do Jardim das Perdizes aí estão indo bem, mas, né, do resto do estoque, principalmente estoque pronto, como é que vocês estão vendo isso acontecer para vocês? e como é que vocês esperam, o que vocês esperam de geração de caixa para o ano, né? Obrigado.
Alô, Vitor. É, em relação aos terrenos que a gente tem aí para se desfazer, como você mencionou, acho que eu vou até voltar o slide aí que a gente tem de Land Bank, e você percebe que a gente até coloca ali uma notinha falando de praças não estratégicas que somam um potencial VGV de 475 milhões. E basicamente a gente está falando nesse slide de Fortaleza, Manaus e Curitiba. Então a gente tem ainda alguns terrenos que a gente está se desfazendo nessas praças, e aí o valor é um, daí acho que seria bom daí fazer uma proxy, acho que pelo VGV dá para você fazer uma proxy do que poderia ser esse valor. É difícil dizer, porque as negociações podem ser bastante variadas, ou à vista, ou por permuta, ou diversos outros tipos de aquisição. É, em relação à sua segunda pergunta de nível de receita e margem, isso a gente acaba não passando, né, por ser uma, de uma certa maneira um guidance, né, então a gente prefere ir deixando o mercado ir performando e a gente vai percebendo esse desempenho ao longo dos trimestres. E salvo engano, você tinha feito uma pergunta de estoque que não para mim não ficou claro, se é só do Jardim das Perdizes ou das outras, ou de toda a companhia.
Não, é de tudo, né? O comentário, na verdade, a pergunta foi, vocês comentam no livro que as vendas do Jardim das Perdizes estão indo bem, mas a minha pergunta é relacionada ao estoque da companhia como um todo, não do Jardim das Perdizes. E aí, principalmente, como que está acontecendo a venda de estoque pronto, né? Nesse começo aqui de segundo tri, como é que vocês estão vendo isso ao longo do ano, né? E o impacto disso na geração de caixa para o ano também.
Oi, Vitor, é o Joseph. Só falar aqui então do estoque fora Jardim das Perdizes. Também tem reagido bem, tá? Também estamos com uma VSO, não sei te dizer na ponta do lápis. Talvez a gente possa fazer depois essa conta aí para te mandar, mas obviamente Jardim das Perdizes tem puxado mais forte ali, o bairro pegou, tem sido o nosso carro-chefe, mas o resto não está parado não, estamos vendendo bem. Falar da geração de caixa, peraí, o Flávio pode falar.
A geração de caixa ela está bastante casada aí com a venda de produtos que a gente tem feito, né, e dos ativos que a gente tem feito. Então a gente espera, como a gente já mostrou aí no primeiro tri, gerando caixa trimestre a trimestre, né, já, dado que a gente tem vendido unidades concluídas. O tamanho dela é difícil mensurar, né, vai depender do volume de vendas, né, dado que são unidades concluídas. Né, tá bom?
Tá certo. Obrigado.
Pessoal, aqui é o Felipe Dias, gerente de RI da Tecnisa. A gente recebeu mais algumas perguntas via webcast. Então, a primeira pergunta vem do Luiz Coltaca. Ele questiona a respeito se houve novidades em relação à mudança na CEPAX da Água Branca. Vou passar essa pergunta para o Joseph.
Oi, Luiz, tudo bem? Não houve mudança ainda, mas existe uma lei, um projeto de lei que já está na Câmara dos Vereadores de São Paulo e já, inclusive, foram feitas audiências públicas. Então, ela acho que tem uma chance boa de acontecer aí no curto prazo, a gente está na torcida.
Perfeito. Mais uma pergunta também, que seria para o Joseph, é a respeito da evolução de vendas do empreendimento Taguá Life Center.
Com relação ao Taguá Life, né, o empreendimento nosso lá em Taguatinga, Distrito Federal, ele ainda não fizemos o lançamento ele a mercado, o relançamento, melhor dizendo, né? Ele está programado para o mês que vem, mas o que a gente tem feito, sim, é pegar os clientes que estavam na base, ali que a gente tinha vendido lá no lançamento anterior, no original, antes do atraso lá da obra, e que eles estavam querendo destratar, não destratar, a gente está conseguindo renegociar com eles para eles ficarem no projeto.
Obrigado, Joseph. A gente tem mais uma pergunta, dessa vez mais na linha financeira, pedindo um detalhamento maior da rubrica Outras Despesas Operacionais, principalmente referente a amortizações que tem nessa linha. Eu vou passar essa pergunta, então, para o Flávio.
aqui a pergunta do Luiz basicamente era qual o impacto de amortização de 16 milhões e se há potenciais impactos futuros, como o Felipe comentou. Na verdade, como a gente abre até na nota explicativa, a gente tem 266 milhões ainda de amortização para ir fazendo, mas ela é feita gradativamente à medida que os estoques são vendidos e os terrenos são lançados, né? Então, esse é o que tem, que acho que endereça o ponto que o Luiz perguntou.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para suas últimas considerações.
Queria agradecer a todos, desejar uma boa tarde, espero reencontrá-los na próxima apresentação e qualquer dúvida adicional, o nosso departamento de relação com investidores está à disposição. E é isso aí, segura que a Tecnisa está voltando. Um abraço a todos.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Conectem suas linhas e tenham uma boa tarde.